A bike pode transformar a vida de uma pessoa ou de várias ao mesmo tempo. Gustavo Freitas, o Maninho, conversa conosco agora sobre a experiência da equipe de base de Criciúma, por onde passaram milhares de jovens ciclistas, entre eles Henrique Avancini, Rafael Andreato, Vinícius Rangel e o nosso gregário Nicolas Sessler. Maninho, demais ter você aqui com a gente no Gregário Cycling.
Eu é que me sinto honrado aí em poder receber o convite de vocês para a gente conversar um pouco do que a gente ama fazer.
Maninho, eu lembro de conversar com você uns 10 anos atrás, quando a gente, na VO2 ainda, fazia uma matéria sobre como trabalhar para ter um ciclista no Tour de France ou capaz de ganhar um Tour de France, o que a gente tinha que fazer. E eu lembro muito bem das suas histórias com a equipe aí de Santa Catarina, né, de Criciúma, na época, de uma grande formação de ciclistas, e esse era um dos caminhos que a gente enxergava na época. No programa de hoje, a gente não quer falar sobre esses ciclistas que vão para o Tour de France, mas sim dos homens, sim das pessoas que mudaram de vida a partir do ciclismo. Como é que você enxerga a bicicleta como transformação da vida das pessoas?
Essa é uma história que realmente, depois de 20 anos, vamos falar sobre um assunto que eu sempre gostei de falar e ele estava meio escondido, assim, né? Porque eu tinha que mostrar o rendimento, né, da equipe e não as pessoas que passavam pela equipe e que elas não se tornavam ciclistas, né? Mas eu sabia o que elas se tornavam. O que é mais importante, se tornar um ciclista ou se tornar um ser humano capaz de se mover sozinho, de se tornar autossuficiente? E isso, sempre para mim, foi a minha busca. Sempre foi fazer com que essa criança que chegava aqui, ela poderia vivenciar uma escola que, na verdade, o ciclismo era só o trampolim do que a gente pretendia fazer. O ciclismo era só o gatilho para ela chegar até nós e nós podemos repassar o conhecimento de uma vida para esse indivíduo. Não só ensinar ele a correr de bicicleta, porque realmente existem vários empecilhos para se chegar no Tour de France. Não é só a formação do atleta, né? Tem toda uma gama de coisas que a gente sabe. Mas para se tornar um ser humano digno, ético, com uma moral e ter valores, ele precisa realmente passar por um lugar que muitas vezes, no cotidiano da família, dentro de um pai, de uma mãe que trabalha o dia inteiro, não consegue dar assistência a esse indivíduo. É um orgulho, sempre foi um orgulho, não só entender que nos 20 anos a gente conseguiu vários títulos, ou medalhas, ou troféus, mas talvez o exemplo mais bacana é que o primeiro campeão brasileiro que eu botei, a gente pegou o ônibus e foi no Espírito Santo, correu um campeonato brasileiro, no ano de 2000, esse atleta, ele fez duas faculdades, uma de ciências da computação. Eu fui na colação de grau dele, com muito orgulho, mas depois ele resolveu fazer medicina. Agora, tu presta atenção, ele depois disso ele foi, estudou mais 2 anos, prestou medicina, passou, se formou, eu fui na colação de grau dele de medicina e hoje ele é médico, cara. Então olha o tempo que passou e olha a vida como tudo isso, né, que a gente está falando tem sentido, fez sentido.
Isso me leva a uma pergunta que eu ia fazer mais ao longo do programa. Eu tenho certeza que vários dos alunos, vários dos atletas que passaram por você te colocaram na família no sentido de comemorar com você formaturas, casamentos, batizados e tudo mais. O treinador Maninho estava ali presente. O que que eles te dão como feedback? Aonde que você e a equipe ajudaram essas pessoas a se moldarem para que elas constituíssem uma família, para que elas se formassem na faculdade, se tornassem pessoas melhores?
Olha, eu entendo que uma coisa muito importante não é só a minha dedicação junto a eles, mas a vivência com outras pessoas é muito bacana. Eu sou gêmeos, né? Eu nasci do mesmo óvulo, a gente viveu por 15 anos no mesmo quarto, eu e meu irmão, educado pela mesma mãe, e nós somos pessoas diferentes. Quando tu pega 15 meninos e põe no alojamento, essas diferentes personalidades, essas diferentes educações que cada um recebeu, entram em conflitos. E aí tem que administrar os conflitos. talvez administrar esses conflitos é que gerou a essas crianças, esses adolescentes, entenderem como é o mundo lá fora, como são os conflitos num relacionamento familiar, num relacionamento profissional, em todos os relacionamentos da vida deles. Conviver com diversas personalidades e saber o teu tempo, cada dia um vai ganhar uma corrida, cada dia um vai trabalhar para o outro. Então, tudo isso vai agregando na construção dessa personalidade.
Do amor em comum pela bike, eles aprenderam a dar valor às coisas da vida.
Exatamente, cara. Foi ali, num treino de 100 e poucos quilômetros, que faltou comida para um, e o outro tinha dito, pá, você não fez ontem à noite, você tinha que ter feito a comida, não fez. Aí falou, ah, tem que dar comida para um, dar água. E eles vão se interagindo, vão amadurecendo um pouco mais rápido do que o normal. Quebra a cara aqui, quebra a cara ali. De noite, deita todo mundo para dormir e todo mundo conversa, explica, conta e meio que joga na cara, né? Aí o cara corre atrás do prejuízo, né? No outro dia ele já levanta de outro jeito, já toma outra postura.
Nós aqui vivemos quebrando os formatos. Eu queria quebrar o formato porque entre os gregários tem alguém que já foi abrigado por esse teto, que é o Nicolas. Nicolas, como foi para você chegar nesse teto? Agora, virando um pouco da mesa, você de gregário para ajudar também na conversa. Como foi você encontrar o Maninho e o que, que ele mudou na sua vida?
Cara, essa eu lembro bem, porque, na verdade, o Maninho foi meu primeiro patrocinador, né? Tirando meus pais, claro, que apostaram por mim, mas foi a primeira pessoa que me viu. Foi em 2007, né? Teve um brasileiro de cross country, eu era infanto, juvenil ainda, então eu tinha 13 para 14 anos, e foi em São Bento do Sul, cidade na época lá do Pichai, dos Coyotes, esse pessoal. E eu fui segundo, eu fui vice-campeão brasileiro. Foi a primeira vez que eu corri uma prova fora da região aqui, do estado de São Paulo, e eu fui vice-campeão. E eu sei que depois passaram alguns meses, liga um tal de Maninho aqui em casa, procurando por mim, oferecendo uma bolsa de estudos, oportunidade de correr com ele, morar em Criciúma, oferecia até um saláriozinho na época, né? Para um menino de 14 anos, uma ajuda de custos para ir correr a OLESC, os joguinhos e tal. A gente buscou na época o Danilo Terra, aqui de Ribeirão, que também tinha muita tradição, e perguntou, Danilo, você conhece esse tal de Maninho? O cara lá de Criciúma me ligou, oferecendo rios e barris. Essa história aqui tá meio estranha. E ele falou, não, bicho, pode confiar, é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida, é entrar nessa equipe. Dito e feito. O resto é história, né?
Pode ir. O que você lembra desse momento?
Ah, cara, eu fico emocionado, né? Porque, pá, cara, passa um monte de coisa na minha mente aqui, um monte de lembrança e... É bacana escutar isso, né? Porque a gente, graças a Deus, eu sempre tive muito hábito de final de ano eu ligar para muitas pessoas, muitas pessoas. Eu vou dar um exemplo agora, já que o Nicolas está falando, do Alex Malacarne, né? Tu tá falando, Nicolas, que tu foi segundo no brasileiro, né? O Alex foi sétimo no brasileiro que eu liguei para ele. Porque eu peguei os atletas do ranking ali e fui ligando para um, para outro e tal. Aí eu liguei para o Alex, não, eu fui sétimo e tal. Eu disse, não, mas vem para cá, nós temos uma oportunidade para você. E assim, foi para muita gente, né? Não era só porque ele era primeiro ou segundo, mas era para todo mundo, assim. Eu sempre fui um facilitador. Chegou um ano que nós tínhamos 70 atletas bolsistas aqui na cidade.
O que mais sempre me impressionou, Maninho, foi justamente você sempre teve um olho para buscar gente que não estava em evidência, que naquele momento não era ninguém. E através disso, trazer para o ciclismo competitivo, apresentar a bicicleta e apresentar uma nova maneira de vida, né? Como que você fazia isso? De onde veio essa vontade, essa maneira de trabalhar?
Quando eu olho para o campeonato nacional ou para o ciclismo nacional, eu vejo que ser campeão brasileiro não é difícil, né? Porque a gente tem um nível muito baixo perto do nível europeu. Então, eu não olho para isso. Eu enxergo, é um contexto maior, né? Primeiro vem essa essência da criança que realmente é apaixonada por isso, que não vem do pai, não vem de tal coisa, talvez assim, de uma tendência e tal. Mas eu sempre soube que muitos deles chegavam ali aos 18 anos, no país que a gente tem, o menino vira homem aos 18 anos e o pai já bota para a rua e tem que trabalhar, e tem que ganhar salário, já tem que dirigir, essas coisas. Eu sempre tive esse olhar assim, a oportunidade tu tem que dar. E aí, muitos desses adolescentes, é o que falta, é tu dar só essa oportunidade, porque eles têm muita força de vontade. Toda essa parte técnica e tática, realmente é com o passar dos anos, que o atleta vai adquirindo, ninguém nasce com tudo pronto. E o próprio exemplo, Nicolas, de tu falar sobre essa parte que nem sempre era o cara que estava em evidência, é a questão do Henrique, né? O Avancini, em 2012, ele mesmo já falou isso várias vezes, o único salário que ele tinha era daqui do município, da bolsa do município, 2012. Ele corria de camisa branca, porque não tinha nenhum patrocinador. Então, isso realmente sempre fez a gente seguir, né, nesse sentido. Assim.
Maninho, você já viu muitas crianças virarem homens, muitos ciclistas virarem campeões. É possível um campeão não ser um ser humano admirável?
Ah, que pergunta, hein, cara? Poxa, não, eu não vejo essa possibilidade. Para se tornar um campeão, são muitos fatores, e é igual uma linha. Ser um campeão é uma linha. O que é uma linha? Uma linha é um monte de pontinhos. Quando tu olha de longe, ela se torna uma linha. Mas se tu olhar bem de perto, ela é um monte de pontinhos. E cada pontinho desse é uma ação que você tomou, que você adquiriu, que você teve que ser persistente, que você teve que ser maduro, que você teve que compreender todo esse contexto. Então, ele realmente, um campeão, ele é um herói. E para ser um herói, ele tem que ter completo, ele tem que ter todas essas qualidades que a gente definiu. Ele realmente ele é um cara que tem uma personalidade talvez difícil de lidar, mas ele tem a percepção e entendimento desses valores, de toda essa complexidade da vida de uma pessoa normal.
A gente sabe que a vida muitas vezes é ingrata e muitas vezes coloca desafios enormes para os quais a gente não está pronto. E muitas vezes tem crianças que têm a infelicidade de nascer em lares quebrados, com pais, com problemas importantes, às vezes de dependência química, às vezes de equilíbrio emocional, às vezes até psiquiátricos. E eu imagino que algumas ou muitas delas acabam sendo acolhidas por você. Se isso acontece, como é que a bicicleta ajudou essa criança a achar seu caminho, a achar seu equilíbrio, a construir seu futuro?
Eu acredito assim, ó, que ao contrário, foram 10% dos atletas que vieram aqui com uma estrutura familiar, 90% estrutura totalmente perturbada, totalmente, economicamente, psicologicamente, tudo que é problema vinha e caía aqui na escola. Mas assim, esse era o objetivo, era um dos objetivos, era a gente de olhar para aquilo e tentar transformar. A gente sempre buscou isso. E assim, a gente teve muitos exemplos de meninos que vieram para cá, assim, apenas pela bolsa e vinham sobrevivendo por isso. Com certeza, eu entendo que a vivência dessas crianças aqui num lar onde a gente prezava por disciplina, por treinamento, por horários. Então, isso tudo faz com que ela comece a criar objetivos na vida dela, né? Criar objetivos dentro do cérebro dela, criar metodologias, cronogramas, que eu vejo a parte de responsabilidade. Mas sobre a pergunta que é com relação à mudança nisso, a bicicleta ela era só a busca desse menino para chegar aqui e aqui a gente fazer esse polimento, porque, na verdade, todo adolescente, toda criança também, ninguém vem nesse mundo maldoso, né? Ele chega aqui, ele tem alguns desvios de caráter, vamos dizer assim, de conduta, desvio de conduta, e é que a criança começa a ter um outro olhar do mundo, porque tinha adolescentes que chegavam aqui que, bem perdido, né? Então a gente conseguia conectar algumas fases desse ciclo, né, da vida, que é a parte emocional, a parte do trabalho, a parte de relação, a parte religiosa, né, vamos dizer assim, espiritual, todos os ciclos da vida para a gente poder explicar para esse... Sempre expliquei, sempre deixei claro e sempre mostrando as possibilidades, né, do que é esse mundo e o que é viver lá fora. Né?
Agora, praticamente todos os grandes nomes do ciclismo brasileiro e grandes pessoas, como você falou do caso do médico e ele, histórias, passaram pelas tuas mãos e cresceram com você, com o projeto. Quando você olha, você vê lá o Henrique, você vê, enfim, aquele cara conquistando o sonho dele, como que você se sente, Maninho?
Ah, é uma baita realização, cara. Vou dar um exemplo rápido aqui. Em 2003, eu sentei com o diretor técnico da fundação e a gente soube que ia ter o PAN do Rio 2007. Aí o diretor técnico disse assim, vamos construir um cara para correr o PAN? Eu disse, tu tá maluco, cara? Disse, não, vamos. Eu comprei ideia. Em 2004, eu trouxe o Rafael Andreato para morar em Criciúma. Em 2005, ele foi campeão brasileiro júnior e o cara largou o PAN 2007. Eu sempre falo, não é o início e nem o fim, é o meio que é bacana, né, cara, das coisas, né? Então, assim, a construção das coisas é que é o legal, né? Não é nem o final de tudo, né? Porque o final de tudo a gente já teve o Murilo Fischer aqui, a gente já teve, né? Todo mundo esteve envolvido com o ciclismo aqui do Sul e a gente colaborou um pouquinho com cada um. Ótimo, cara, essa era a missão, entendeu? E é muito bom a gente seguir olhando agora, recente, o Vinícius, né, o Alex, e eu acho que quem gosta do ciclismo, quer perpetuar agora o bom momento que a gente está, tem que dar a sua colaboração, tem que ir lá regar um pouquinho a planta, porque senão, né, é dessa forma, mas o prazer é muito grande, mas a gente tem esses meninos que tu já comentou, que não foram para o know-how aí, né, do ciclismo, mas eles também têm os seus títulos com as suas famílias, eles também têm seus títulos com as suas conquistas dentro do seu mundo que eles determinaram, e eu participo, cara, desse mundo deles. Quando meu aniversário, milhares me mandam mensagem, quando é Natal, quando é Dia dos Pais, e tudo isso para mim são títulos, entendeu?
Nessa história da equipe, quantas pessoas, quantos alunos, atletas passaram por você nesse período? Você tem noção desse número?
Eu tenho noção de 700 pessoas moraram comigo. Moraram, habitaram aqui a cidade. Mais de 1.000 atletas a gente se envolveu com relação à federação, né, nesses 20 anos.
E dentro do que é o tema do programa, você acha que quantas delas saíram melhor daí? Saíram com uma experiência de vida melhor para encarar o mundo com ou sem a bicicleta?
Não tenho dúvida nenhuma que todas elas saíram com essa capacidade, com essa esperança, porque eu acho que o que move o ser humano é a esperança, e elas saíram empoderadas, que elas poderiam e elas podem fazer o que elas quiserem da vida delas.
E, Maninho, para aquele cara que gosta dos números, quantos anos durou o projeto e quantos títulos brasileiros vocês conquistaram? Só para dar uma referência ao longo desses anos todos.
Cara, os anos foram de 99 até 2019. Praticamente 20 anos. Tem um número assim, mais ou menos, porque a gente teve atleta da pista, atleta do mountain bike, atleta do BMX, né, atleta de ciclismo. E esses campeonatos tinham campeonato de estrada, campeonato de contrarrelógio, campeonato na pista, várias medalhas. Mais de 150 títulos fácil, nacional.
E mantendo os números, Maninho, de 0 a 10, qual que é o seu sonho de continuar trabalhando e movimentando a vida desses garotos no futuro?
É 10. eu quero voltar com esse projeto assim, mais intimamente, né, como eu já tive. Né? Hoje eu estou na empresa, a gente corre, auxilia alguns atletas e tal, mas a estrutura que a gente tinha, a gente não tem mais. E a gente precisa voltar com isso, e eu estou batalhando. Agora teve as eleições, a gente teve algumas conversas e tal, talvez a gente exista a possibilidade de a gente poder retornar.
Maninho, eu só posso te agradecer o privilégio de você estar aqui com a gente, de você nos inspirar e de você personificar o que a gente acredita e trabalha para propagar. Então, como ciclista, Álvaro Pacheco, Maninho, muito obrigado.
Bacana, tamo junto, cara.
Como gregário e como ex-ciclista da equipe, obrigado por tudo, Maninho.
Ah, que isso, Nicolas. Tu tá no meu coração, tu sabe disso.
Eu só faço a correção. Eu acho que a equipe dele não tem ex-ciclista, porque quem entra nunca sai do time.
Vai
passar o resto da vida na equipe do Maninho. Pode até vestir outras camisas, mas nunca vai deixar de estar na equipe do Maninho.
Bacana, cara. Que bacana. A nossa religião é o ciclismo.
Amém.
Amém.